Nós vamos conversar agora com a doutora Natália Pasternak, que é a coordenadora nacional do Point of Science, está conosco agora ao telefone. Doutora Natália, bom dia, obrigado pela atenção, tá bem?
Bom dia, Walter, tudo bem?
Tudo bem, fica aqui imaginando, né, o cientista deixando o jaleco de lado, penteando o cabelo, aquele óculos fundo de garrafa, ele tirando, botando um óculos escuro, para poder chegar nos bares aí, para poder conversar com o povão. Vai ser realmente muito legal, né, doutora Natália?
Você não ter pentear o cabelo, assim a gente fica com uma noção muito ruim do cientista, coitado.
Não é porque eles trabalham muito, né?
Nem pentear o cabelo.
Então tá, de cabelo penteado, tá certo. Vamos tirar então, não penteou o cabelo, mas chegar lá de cabelo penteado. Agora, como é que surgiu essa ideia, doutora Natália?
A ideia não é nossa. A ideia, na verdade, começou em Londres, com dois cientistas, dois pós-docs, que trabalhavam com neurociência, com mal de Parkinson e Alzheimer. E eles perceberam nos pacientes que eram voluntários nas pesquisas da universidade e nos familiares desses pacientes que existia uma demanda, uma vontade muito forte de entender o que estava sendo feito naquela pesquisa. Eles eram voluntários para uma pesquisa e ninguém tinha se dado ao trabalho de explicar para eles o que estava sendo pesquisado, o que estava sendo estudado. Então, esses dois cientistas, que estão a Praveen Pohl e o Michael Motzkin, de Londres, eles tiveram a ideia de organizar um encontro desses pacientes e seus familiares com os cientistas. Isso, eles organizaram uma série de palestras para explicar para essas pessoas o que estava sendo desenvolvido na pesquisa de Alzheimer e Parkinson. E isso fez tanto sucesso que eles perceberam que essa demanda era muito real, que as pessoas estavam interessadas em ciência e que os cientistas não tinham o hábito de explicar para o público leigo o que ele faz. Mas... E realmente, ninguém sabe o que o cientista faz, e fica essa ideia do jaleco branco, do óculos fundo de garrafa e do cara trancado no laboratório, sem prestar contas para a sociedade, e a sociedade sem ter o acesso fácil a ele para realmente desmistificar essa figura, né, do cientista do jaleco branco. Então eles tiveram a ideia, se as pessoas podiam ir até a universidade assistir palestras, o melhor ainda seria tirar o cientista da universidade para falar com o público num ambiente informal, descontraído, para eles verem que o cientista é uma pessoa normal que vai falar do seu trabalho, que o trabalho é interessante, é importante para a sociedade, e que as pessoas iam curtir poder tirar suas dúvidas diretamente com os maiores especialistas.
Olha, é uma sacação perfeita, muito legal. Eu tenho certeza que o brasileiro que é descontraído, tendo essa oportunidade de ter a condição de dialogar com o cientista, e o próprio cientista dialogar, portanto, com uma pessoa, e a senhora falou muito bem, desmistificar a figura do cientista, aquela pessoa extremamente inteligente, preocupada com o final do seu trabalho, que às vezes leva anos para poder concluir, às vezes nem conclui, outro vem na sequência para poder continuar. Realmente é super interessante. Agora, 7 cidades foram selecionadas. De que forma essas cidades foram selecionadas, doutora Natália?
Na verdade, elas não foram selecionadas, elas foram as primeiras cidades que se interessaram em participar do festival. Ah. E para o ano que vem, a gente já tem mais 5 cidades interessadas em participar. Uhum. Então, todas as cidades são bem-vindas, desde que tenha alguém para organizar e coordenar o festival na cidade. Todas as cidades são bem-vindas para participar do Pint. O evento é mundial, ele acontece em 12 países. Nesses 3 dias em maio, 23, 24 e 25 de maio, esse evento acontece em 12 países no mundo e no Brasil em 7 cidades. A ideia é que realmente seja um enorme festival de divulgação científica, de valorização da ciência, para que as pessoas realmente se sintam próximas e possam conversar ali no bar com o cientista tomando uma cerveja.
E como é que vai ser? Eu imagino que no bar não vai ter quadro, uma lousa, não vai ter nada disso. É um papo. Um bate-papo dos cientistas com o pessoal que está ali, portanto, no estabelecimento. Quer dizer, o estabelecimento vai ter que se adequar para esse bate-papo entre a clientela e os cientistas, doutora Natália?
Na verdade, a gente pediu que os bares tenham equipamento de som e de vídeo disponível. Sim. Não são todos os palestrantes que vão usar. Tem muitos palestrantes que falaram, não, eu realmente prefiro que seja nesse formato de bate-papo, eu quero um microfone na mão e uma cerveja na outra. E alguns palestrantes precisam do audiovisual, porque, por exemplo, se você vai ter uma palestra sobre paleontologia, história ecológica da Terra, esse cientista vai precisar usar as imagens para se apoiar. Então, ele vai usar o telão, ele vai usar um data show, mas isso vai ser usado com muito menos rigor e de uma maneira muito mais informal. Sim. Do que seria numa palestra na universidade. Ele vai usar esses recursos só para mostrar o que ele está falando, para poder trazer uma imagem para o público sobre o trabalho dele. De jeito nenhum a gente vai ter aquelas palestras com gráficos complicadíssimos. Sim, sim. Análises estatísticas, porque não é essa a ideia. Toda comunicação tem que ser feita de uma maneira informal e voltada para o público leigo.
E o título aqui é legal, um brinde à ciência. Legal, né, doutora Natália?
É um brinde mesmo, é a ideia de juntar o cientista com a população e juntos vamos brindar a ciência, vamos festejar essa profissão que é tão negligenciada pela sociedade, não por mal, mas porque realmente. Sim. O cientista não tem o hábito de sair e falar do seu trabalho. E quando a gente não fala do nosso trabalho, ele não é valorizado, porque ninguém conhece. Então a sociedade fica com aquela impressão de, ah, mas para que investir em ciência? O que eles fazem?
Exatamente.
Então essa é ressaltar a importância do nosso trabalho e mostrar o que a gente faz pela sociedade é muito importante. A gente vai ter palestras, por exemplo, sobre o Zika vírus e a microcefalia.
Olha que legal!
E quase todas as cidades vão ter palestras sobre esse assunto, porque existe uma demanda muito forte. Circula muita bobagem na internet e as pessoas precisam ter alguém de referência para poder se informar sobre o assunto. Então a pessoa olha e fala, não, esse professor é um dos maiores especialistas no Brasil, ele faz parte da rede Zika, de pesquisa, então ele vai estar no bar.
Que legal.
Falando com você. Você pode ir lá e tirar suas dúvidas com ele.
Eu fico até com inveja aqui do pessoal de Belo Horizonte, Campinas, Dourados, no Mato Grosso, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, São Carlos, São Paulo e também São Paulo, o pessoal que nos dias 23, 24 e 25 de maio, o pessoal vai ter essa oportunidade de estar a conversar com os cientistas, como disse a senhora, as cidades que se apresentem, não é, doutora Natália?
Com certeza, mas já temos várias cidades interessadas para o ano que vem. É a primeira vez que o evento acontece no Brasil em 7 cidades. A cidade pioneira foi São Carlos no ano passado, foi a primeira cidade a fazer o festival, mas eles fizeram só em São Carlos, em 2 bares, fizeram como um piloto mesmo para ver qual que seria a reação do público, como que isso ia ser recebido. E foi um sucesso, eles realmente ficou gente para fora dos bares, de tanta gente interessada. E esse ano é a primeira vez que estamos realmente fazendo um festival nacional com 7 cidades.
O festival
ano que vem sejam mais.
O festival ele tem essa data mesmo, né? Para marcar, vai ser sempre nesse período do mês de maio e nesses dias já citados, doutora Natália?
Os dias vão mudar conforme o ano, mas é sempre em maio e as datas são fixadas em Londres. Então não existe nenhuma flexibilidade para a gente mudar a data. Uhum. As datas são as mesmas no mundo inteiro.
Poxa, legal. E eu vou torcer aqui para que no ano que vem Brasília, Goiânia, cidades próximas aqui, como outras cidades estejam também com essa iniciativa para que possamos bater este papo aí com os nossos cientistas, que com toda certeza vai agradar tanto o lado dos cientistas como também o lado da população. E parabéns, viu, doutora Natália?
Muito obrigada. Brasília é uma das cidades que já mostrou interesse para o ano que vem.
Opa, bacana, bacana. Então vai ser nesse período de 23 a 25 de maio nessas cidades citadas, né, doutora Natália?
Exatamente.
Tá bom.
Esperamos todos lá para brindar a ciência.
Um abraço para a senhora e desculpa a brincadeira aí de ter retratado o cientista dessa forma, viu?
A ideia é justamente mostrar que o cientista toma cerveja no bar, sem jaleco e sem óculos de fundo de garrafa. Então a brincadeira tá ótima.
Tá ótimo. Um abraço para a senhora, doutora Natália.
Obrigada.